Memória do Som, um programa de Pinheiro Nagy. Expor o confronto entre tradição e modernidade, ou o modo como elas se entrecruzam, pode constituir um exercício de interesse para a nossa memória. Graças a Andrés Segovia, temos convivido com um valioso testemunho artístico, marcado pelo seu gênio, mas também pela sua personalidade de cunho conservador. A tradição é para ele o ponto de partida para uma modernidade sem cortes com o passado. A obra mais recente, que grava em 1967, é o ciclo Platero e Io, iniciado por Castelnuovo Tedesco em 1956. Mas Tedesco não pode ser considerado um compositor moderno, apesar de integrar o movimento da nova escola italiana do primeiro quarto de século, e sim um neorromântico travestido de alguma modernidade. Platero e Io é a deliciosa história poética e simples que nos conta Juan Ramón Jiménez sobre a relação e peripécias vividas com o seu burro cinzento prata, Platero, numa povoação do sul da Andaluzia, Palos de Moguer, lugar onde nasceu. A singeleza poética desta obra mereceu o Prémio Nobel de 1956. Castelnuovo dedica a Segovia este ciclo de 28 quadros para narrador e guitarra, alguns dos quais podem ser tocados sem o texto. Radicado na Califórnia desde o início da Segunda Guerra Mundial, é uma das suas últimas obras. Thank you. Andrés Segovia interpretou Melancolia e La Primavera do ciclo Platero e Io de Castelnuovo Tedesco, inspirado na obra poética homónima de Juan Ramón Jiménez. Diametralmente oposta é a possível semelhança conceptual, embora usando elementos distintos, entre as Quatre Pièces Brèves de Frank Martin, compostas em 1933, muito antes, portanto, de Platero e Io, e o Homenaje de Manuel de Falla. Ambas pensadas na guitarra foram adaptadas logo de seguida para piano e para orquestra pelos próprios autores. A versão pianística, editada em 1959, tem o título Guitare e no frontispício Martin escreveu: Ces pièces ont été écrites premièrement pour la guitare et dédiées à Monsieur Andrés Segovia. É, depois do Homenaje, das primeiras obras escritas para guitarra por um compositor não guitarrista, onde pela primeira vez Frank Martin experimenta a técnica serial, bem afastada da linguagem de características espanholas, tão abundante no repertório de Segovia. E, tal como Falla, é a única peça que escreve para guitarra. Frank Martin nasce em Geneve em 1890, mostra um talento precoce para a composição quando escreve aos 9 anos a primeira canção. Dotado também para as matemáticas e a física, frequenta a universidade durante 2 anos. Finalmente, decide-se pela música e em 1910 compõe 3 poemas pagãos para barítono e orquestra. A cantata Le Dithyrambe será a primeira obra significativa e marcará a carreira de Martin, impulsionada pelo entusiasmo que desperta em Ernest Ansermet a partir desse momento, passando a ser uma presença habitual nos concertos da Orquestra da Suíça Francesa. Nesse período, Frank Martin escreveu as Quatre Pièces Brèves, marcando um ponto de viragem crucial na literatura para guitarra, que só após Julian Bream as ter gravado em 1966, será reconhecida e descoberta como uma das obras de maior qualidade. Que aconteceu para aguardar 30 anos pela sua divulgação? Em 1992, Maria Martin, viúva do compositor, conversa com o musicólogo Jan de Cleux e diz-lhe a dada altura: não sei ao certo se foi Segovia que pediu a Martin uma peça para guitarra ou se foi ele que tomou a iniciativa de a compor para o famoso guitarrista. Certo é que Segovia lhe enviou uma peça de Castelnuovo Tedesco para exemplo de como escrever para esse instrumento. Quando Martin enviou a Segovia o resultado, ou seja, as 4 pièces brèves, não recebeu da parte dele nenhuma notícia nem agradecimento. Um dia, Segovia, que nessa altura vivia em Geneve, cruzou-se na rua com Martin e, sem parar, apenas lhe acenou um breve au revoir, como se quisesse evitar uma eventual conversa. Depois disto, Martin pensou que a sua peça seria inexecuível. Pode ser que Segovia não tenha gostado da peça, o que não é de estranhar, dado a sua escrita avançada relativamente ao seu repertório. No entanto, ao saber que Martin tinha entregue em 1938 um outro manuscrito ao guitarrista suíço Hermann Leeb, que viria a estrear a obra nesse ano, Segovia pede-lhe uma nova cópia, mas o compositor, desiludido, não lhe responde. Mais tarde, Segovia faz saber a Martin que tinha perdido o seu exemplar. Entretanto, sucedem-se diversos episódios com os diferentes manuscritos que durante tempo suscitaram dúvidas, hoje dissipadas pelo acesso direto aos autógrafos do autor. A versão que ouviremos, interpretada por Julian Bream, é a mais conhecida e a primeira a ser editada em 1959 na Universal Edition em Viena. Inspirada no barroco e na depurada música francesa e construída em forma de suite, compõe-se dos seguintes andamentos: Prélude, Air, Plainte e Comme un Gigue. Thank you. Acabámos de ouvir Julian Bream nas 4 pièces brèves de Frank Martin em gravação de 1966. Ainda Martin não tinha começado esta obra, nascia em 1930 Toru Takemitsu, o maior compositor japonês do século XX. Natural de Tóquio, decide, depois da Segunda Guerra Mundial, dedicar-se à composição de forma autodidata, se bem que já estudasse composição desde 1948 com Isuji Kiyose. Aos 20 anos, estreia a sua primeira obra, Lento for Two, para piano. Cedo se interessa por diversas artes extra-musicais, como a pintura moderna, literatura, em especial a poesia, teatro e cinema. Juntamente com outros compositores e artistas procedentes dos domínios mais variados, funda em 1951 o agrupamento Jikan Kobo, Atelier Experimental. Iniciativa extremamente rara no Japão de então. A sua condição de autodidata liberta-o dos habituais compromissos com as escolas e tendências vigentes. O interesse pela arte em geral, pelo surrealismo e pela poesia, levam-no a criar sonoridades inéditas no Japão. O Takemitsu Sound, denominado pelo meio musical internacional. E a usar títulos poéticos para as suas obras, que não devem ser entendidos como programáticos, mas possuidores de uma relação subtil, por vezes matemática, com a música. Cinéfilo entusiasta, compõe música para filmes, colaborando com realizadores como Akira Kurosawa, para o qual compõe a banda sonora de Ram. Com a encomenda que lhe é feita para comemorar os 125 anos da Orquestra Filarmónica de Nova York, inicia em 1961 uma projeção mundial que o situará num lugar cimeiro até à sua morte em 1996. Elogiado por Stravinsky, as suas referências europeias vêm de Schoenberg e Berg, mas sobretudo da música francesa, em particular de Debussy. Em 1983, compõe o concerto para guitarra e orquestra To the Edge of Dream, encomenda do 2º Festival Internacional de Guitarra de Liège. Sobre a obra, diz-nos Takemitsu: é uma homenagem ao pintor visionário belga Paul Delvaux. A identificação com o pintor surrealista é reforçada quando continua: estes sons passam voando pelo caminho em direção aos confins entre a noite e o dia, que é o lugar do nosso sonho. Nesta música, o intervalo de quinta desempenha um papel importante e fragmentos melódicos flutuam suspensos num espaço transparente, como muitos fragmentos do sonho. Esta obra faz parte do ciclo Sonho e Números.
Thank you.
Acabámos de ouvir o concerto para guitarra e orquestra To the Edge of Dream, de Toru Takemitsu, na interpretação de John Williams com a London Sinfonietta, sob a direção de Esa-Pekka Salonen. Ver l'Arc-en-Ciel Palma, para guitarra, o Bué d'Amor e orquestra, é composta em 1984, em homenagem ao pintor espanhol Joan Miró, desaparecido no ano anterior, e estreada por John Williams, Peter Walden e a Birmingham Symphony Orchestra, sob a direção de Simon Rattle. Sobre a sua origem, lembra Takemitsu. Encontrei Miró em Osaka quando visitou o Japão por ocasião da Expo 70. O meu coração ficou imediatamente cativo deste artista tão ingênuo e espontâneo, quase sugestivo do clima catalão. La Filadora, uma canção popular catalã que introduzi na segunda metade da obra, é a minha resposta a um sinal do meu agradecimento à simplicidade de Miró. Em Takemitsu, espaço, respiração e silêncio definem o seu modo de estar. Nas suas palavras, a alegria de fazer a música está sempre unida a um sentimento de tristeza. É a tristeza da nossa existência. Quanto maior for a felicidade de criar música, mais profunda é a tristeza. Com John Williams em guitarra, Gareth Hulse em Oboé de Amor e a London Sinfonietta dirigida por Esa-Pekka Salonen, ouçamos Ver l'Arc-en-Ciel Palma, de Toru Takemitsu, e fiquemos com o seu pensamento. O desconhecido não deve ser procurado no passado ou no futuro, mas no preciso momento do presente imediato.
Thank you.
Memória do Som, um programa de Pinheiro Nagy.